política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Maurício Silvinho.
Agora em Santa Cruz, 8 da manhã, mais 8 minutos, muito bom dia Santa Cruz, bom dia toda a região. Último programa do mês de março, hoje é segunda-feira, 31 de março, né? E a ausência do companheiro Ney Lima, que ainda é em viagem, né? Continua ausente, mas amanhã, possivelmente, o Ney Lima vai estar presente ao Rádio Debate, comandando o seu estilo, mas a partir de agora, a Polo FM traz para você, fala de política do Brasil, de Pernambuco, de nossa cidade. A partir de agora, o Rádio Debate está começando aqui pela Polo FM. Bom dia, Romenico.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Márcia, Livaldo. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Polo FM.
Final de semana, beleza? Tudo em paz?
Tudo em paz. Em sim, só mandar um abraço para meninas que fazem o trabalho de serviço geral lá da Escola Malaquias. Diz que começa escutando Cidade Notícias com Maurício Sobrinho e Ney Lima, né? Ultimamente com Maurício Sobrinho, só que Ney tá com alguns problemas, né? Ele fez uma viagem aí internacional, né? Não se adaptou muito bem, né? Até pensava que...
Eu já vi rejeição de órgãos, né, no corpo, agora rejeição de viagem...
Mas é o clima, né? O clima, a mudança de clima acaba prejudicando um pouco, né?
Só tomara que isso não reflita em mim, é, né? Só quem apanha sou eu.
E mandar também um abraço ao pessoal lá do anexo da Escola Municipal São Domingos, pessoal do EJA lá, EJA 3A, EJA 3B, 4A e 4B, que também escuta constantemente o programa aqui, Cidade Notícias e o Rádio Debate.
José, bom dia, com o final de semana bom também?
Bom também, Maurício.
Graças
a Deus. Bom dia pra você, bom dia, Rominique, Márcia, Erivaldo, ouvintes da Polo FM. Mandar um abraço especial pra Ralf Lagos, que também está ouvindo o programa.
É, um abraço aí pra Ralf. Ralf, Leone, César, todo mundo aí ouvindo o programa Rádio Debate.
8:10, 8:10. Mano, deixa eu abrir aqui o programa de hoje. O Planalto anunciou Bezoini para o lugar de Deli nas relações institucionais. Isso aconteceu na última sexta-feira, né? O Ricardo Bezoini é do PT de São Paulo, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais no lugar da Deli Salvati. Apesar de sair das relações institucionais, ele vai continuar no governo. Substitui a ministra Maria do Rosário na Secretaria de Direitos Humanos. Essa troca foi uma mudança acertada? Ou porque o Bezoini tem mais jogo de cintura para lidar com alguns senadores, Romenique? Será que é isso? Estão tirando de um lugar, colocando para outro? Justamente para, né, contornar ou botar água nesta temperatura quente que está acontecendo entre o governo e o Legislativo brasileiro?
Primeiro temos um ponto, né? Essa semana há necessidade da saída de ministros, né? Principalmente para as candidaturas, né? Muitos desses ministros.
Ah, tá chegando o prazo, né?
Exatamente. Essa semana é uma semana decisiva em todo o Brasil, né? Principalmente aqui em Santa Cruz do Capibaribe, porque a gente espera aí muitas mudanças também, até no secretariado municipal, né? É uma semana de mudanças, primeiro ponto. Então, tem essa necessidade de mexer nas peças. Muitos desses ministros, Maurício, serão candidatos a governo do estado, em seus respectivos estados, lógico. São candidatos a senadores pelos seus estados, a deputados federais e assim por diante, né? Então, essa é uma das primeiras necessidades. Muitas peças terão que sair para fazer até o próprio palanque a presidente Dilma, né? Dentro dessa necessidade. E, lógico, outro ponto também, vai ter que colocar pessoas em determinados ministérios que têm uma ação conjunta a mais com o Senado e a Câmara Federal, na necessidade desse jogo de cintura que a presidente Dilma também não está tendo, né? Não está conseguindo esse jogo de cintura, e já até nos bastidores políticos já corre tanto propagado pelos principais jornais, que a Dilma já está recorrendo, ela é quem está, que de primeiro Lula vinha para tentar ajudar, né? E agora ela está recorrendo ao Lula para que tente resolver essa situação, né? E o Lula coloca muito dedo, principalmente nessas escolhas de ministro, né? E eu acho que esse remanejamento se dá principalmente por esses dois pontos. Primeiro, a necessidade de mudanças, né? Segundo, essa necessidade também de negociação com o Senado e a Câmara, que a situação ainda não está melhor do que vinha alguns dias atrás, né? Se a gente for comparar a relação de hoje e a de meses, de um mês atrás, já melhorou um pouco para para presidente Dilma, mas que ainda necessita de alguns de destravar algumas questões, né? Principalmente com a Câmara. E principalmente agora que existe essa questão da possibilidade da CPI da Petrobras, né? Aí você pergunta, possibilidade por que se já conseguiu as assinaturas? Sim, mas já existem as negociações também para que alguns retirem essa assinatura, é, né?
Virou apoio, né?
Isso, o próprio Humberto colocou, fez uma negociação, né? De retirar a assinatura de alguns aliados, em troca, trazer a presidente da Petrobras para falar, né? E aí, mas no, na CPI não vai ser convocado, sim, mas a diferença do convite, né? Um convite
pra informal,
né? Para uma intimação. E aí outra questão também, né? A questão de travar a CPI. O presidente do Senado, né, o Renan, ele já abordou que existem muitos projetos, né? E aí, lógico, se vai colocar o projeto da CPI como prioridade ou não, é outros 500. E passa dentro dessas negociações. Isso é do grande ao pequeno, isso eu já tinha abordado até aqui, no caso daqui de Santa Cruz do Capibaribe. As CPI daqui já foram protocoladas, já faz um ano, podemos dizer, já completando, logo vai ter que levar um bolo de aniversário para a Câmara de Vereadores e cantar parabéns porque não foi colocada a CPI ainda, né? A mesma coisa pode acontecer no Senado, né? Infelizmente, isso é a cara do nosso Brasil, é de cima para baixo, de baixo para cima, é um espelho só, infelizmente.
8:15, Eusébio, quando o piloto não consegue apagar o fogo, aí manda o copiloto, é mais ou menos assim?
É muito por aí. Na minha opinião, o Ideli passou muito tempo no cargo, porque ela é muito ruim de articulação. Desde o início da Ideli na articulação institucional, que tem problemas. Mas tá certo que para ter problema com o PMDB tão fisiológico, não precisa muito não. Mas a Ideli, ela não tinha muito trato. E o Bezuin, ele foi presidente do PT numa das piores fases do PT, né? O PT com aquele problema todo do Mensalão ali surgindo dentro do governo, e o Bezuin, ele foi presidente com o dedo de Lula do PT, né? E aí, como bem Romenick disse, Lula está influenciando nessa montagem todinha aí, tanto dos ministros quanto da tropa de choque de Dilma, né? E aí a tendência é que o Bezuin tenha um trato e um poder de negociação maior com o Congresso Nacional, né? E aí também, com relação à questão da CPI, Romenick, o governo atua em duas frentes, essa que você mencionou, mas também atua na já que não tendo a possibilidade de tirar a CPI de pauta, de ampliar a investigação, né, e fazer uma CPI mista junto com a Câmara dos Deputados, para aí poder colocar, indicar mais pessoas de sua confiança dentro dessa CPI, para ou abafar as discussões, ou então dar foco diferenciado às investigações da CPI. O governo está tratando dessas duas possibilidades. Mas aí, com relação a Ideli, penso que ela é muito ruim de articulação, né? E ela não fazia esse jogo de cintura.
E aí é interessante, né? Tinha a Dilma, que era muito ruim de articulação, e uma das suas principais ministras também muito ruim de articulação, né? Porque, na verdade, um ministro, um secretário, tem que suprir, né, as necessidades que faltam no seu chefe, podemos dizer assim, né? E aí a Ideli não estava conseguindo suprir essa necessidade, né? Se você for analisar até a questão das negociações de projetos mesmo, né? Parece que às vezes era abordado uma coisa aqui na frente, mas lá atrás ela não liberava, né? E nós sabemos que é necessário um jogo de cintura, né? Um jogo político, né? O que falta nas duas, e aí a necessidade de retirar. E como a gente estava abordando, o Lula vem, a Dilma pediu esse suporte ao Lula, e o Lula, ele vem agora colocando muitos, né, que o ajudaram no seu governo, e que vai tentar, nesse restinho de primeiro mandato de Dilma, caso ela consiga o segundo, tentar resolver as situações.
8:18, eu estou, vamos agora com o Hinaldo Sampaio, né, sua opinião também. Hinaldo, bom dia para vocês. O Planalto anuncia essas mudanças, foi uma mudança acertada, ou porque o Bezuíno tem mais jogo de cintura para lidar com alguns senadores? Bom dia.
Bom dia, Maurício. Eu não entendi sua pergunta, Maurício.
Foi uma mudança acertada, tá certo? O tema é o seguinte: o Planalto anunciou Bezuíno para o lugar de Deli nas relações institucionais. Foi uma mudança acertada, ou porque o Bezuíno tem mais jogo de cintura para mudar com algum senador?
Olha, em primeiro lugar, na minha avaliação, qualquer um naquele lugar será melhor do que Ideli Salvati. Ideli foi senadora muito fraca, é um dos quadros mais fracos do PT, e do ponto de vista nacional, e no ministério, ali naquele ministério das relações institucionais, nem se fala. O desempenho dela foi absolutamente medíocre, tanto porque ela já é uma pessoa medíocre, e em segundo lugar, porque ela não tinha força para resolver absolutamente nada. Nenhum senador e nenhum deputado federal queria fazer qualquer negociação com ela, porque era apostar no vazio, porque ela não tinha força para honrar os compromissos que eventualmente assumia, e aí se desgastou de tal forma, na coordenação política do governo, que a presidente Dilma foi obrigada a tirá-la. A presidente, de certa forma, também tem culpa, porque ela não tinha força política, porque a presidente também não delegava essa força para ela. E além do mais, como a Câmara tem um número maior de parlamentares do que o Senado, os deputados sempre acharam que aquele lugar devia ser de um deputado federal, como foi até o começo do governo de Dilma. O ministro daquela pasta era um deputado federal do PT do Rio de Janeiro, Luiz Sérgio. A presidente tirou e colocou no lugar dele a ex-senadora Ideli Salvati. Então, Ideli vai para Direitos Humanos, porque a atual ocupante da pasta é deputada federal pelo Rio Grande do Sul, do Rosário, vai disputar a reeleição, tem que deixar o cargo até a próxima sexta-feira. Foi mais um prêmio de consolação para Ideli. Mas eu acho até que ela ficou muito tempo no cargo, porque o desempenho dela foi medíocre durante esse período. Ela não tinha o respeito dos deputados nem dos senadores da base governista. E, portanto, a presidente chamou o Ricardo Bezuíno, que é um político muito mais tarimbado, veio do movimento sindical, foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, antes de ser político, foi um dos fundadores do PT na época de Lula, foi ministro da Previdência e do Trabalho do governo de Lula, é deputado federal, portanto está muito melhor qualificado para sentar naquela cadeira e fazer a coordenação política do governo do que a Ideli, que, coitada, repito, é um dos quadros mais fracos que o PT tem do ponto de vista nacional.
Hinaldo, bom dia, Eusébio. Bezuíno no ministério seria uma indicação direta de Lula para auxiliar Dilma?
Não, o Lula pode até ter endossado essa escolha. Ele naturalmente é muito mais ligado a Lula do que a Dilma, né? Até porque foi fundador do PT lá em São Paulo, na época do sindicalismo lá do ABC. E Dilma só veio se filiar ao PT recentemente. Dilma era do PDT de Leonel Brizola. Então, Lula certamente ficou satisfeito com a indicação, porque o Bezuíno foi ministro dele, de duas pastas, mas, na minha avaliação, não foi propriamente uma indicação de Lula. Ela, é possível que a, que a presidente Dilma tenha levado em consideração esse, essa particularidade, o fato dele ter sido uma pessoa ligada, de ele, Bisogno, ser uma pessoa ligada a Lula, mas não creio que tenha sido uma indicação direta do ex-presidente, não.
Hinaldo, última semana do governo Eduardo Campos, pulando do nível nacional para a política estadual, alguma novidade aí durante esse final de semana já para o afastamento do Eduardo Campos?
Não, a novidade é o seguinte, esta é a última semana de governo dele, né? Neste final de semana, por exemplo, ele visitou 11 municípios do Sertão, inaugurando obras e apresentando os seus candidatos majoritários, o Paulo Câmara, Raul Henrique e Fernando Bezerra Coelho. Inaugurou duas UPAEs, né, chamada UPA Especialidade, em Salgueiro e Afogados em Gazeiro, me parece que inaugura hoje em Limoeiro, ou foi ontem à noite. Inaugurou uma série de obras que estavam prontas há muito tempo e que somente agora ele teve tempo para inaugurá-las. Mas a maratona continua hoje, hoje à noite ele vai estar em Paulista, dando a ordem de serviço lá para a construção de um mercado público. Mas é a última semana dele. A novidade é o seguinte, sexta-feira, quando ele passar o cargo ao vice João Lira Neto, ele vai tirar 10 dias, aí vai para uma praia descansar, e só vai reaparecer no dia 14 de abril, quando vai lançar em Brasília a sua candidatura à presidência da República, a dele e a de Marina Silva como candidata a vice. Mas até a próxima sexta-feira, ele ainda pretende visitar umas 15 cidades de Pernambuco, é o que está previsto. Ele quer, no roteiro estavam as 40 maiores cidades de Pernambuco, ele pretendia visitar antes de deixar o governo, já visitou até ontem umas 25 aproximadamente, e pretende visitar o restante ainda esta semana, entre elas Caruaru, onde vai inaugurar na próxima quarta-feira um grande hospital, o Hospital Mestre Vitalino, que foi construído com recursos do governo federal e do governo do estado. Do ponto de vista local, ontem teve aqui mais um partido político se definiu, que foi o PV, Partido Verde. O partido estava dividido, uma ala querendo aliança com Armando Monteiro e a outra querendo aliança com Paulo Câmara. Mas ontem, por maioria de votos, o partido decidiu ficar com Paulo Câmara, mas a ala que defendia o senador Armando Monteiro já ontem mesmo anunciou uma dissidência, disse que vai votar no senador. E agora temos ainda a espera de uma definição, o PDT, que deverá ser no próximo dia 6, a definição, 6 de abril. O PP do deputado Eduardo da Fonte, que vem dizendo que vai com a candidatura própria, mas muito pouca gente acredita nisto. Espera-se que o ex-presidente Lula o chame para uma conversa e peça para ele votar no senador Armando Monteiro. E também estão pendentes de definição o DEM do deputado Mendonça Filho e o Solidariedade do deputado Augusto Coutinho. Esses dois estão inclinados aí para a Frente Popular, só que eles querem uma compensação que a Frente Popular não quer dar, eles querem votos. Porque nenhum dos dois tem votos hoje suficientes para garantir a reeleição e querem aí que a Frente Popular lhes garanta pelo menos 40 mil votos a cada um dos dois, em troca do apoio, né, e do tempo que eles têm de televisão, que é cerca de 2 minutos cada um. Mas tudo indica que eles não terão essa compensação da Frente Popular e vão ter que talvez ir até de graça, porque Mendonça Filho tem dito que não apoia Armando Monteiro porque Armando está coligado ao PT. Então, se ele já exclui de antemão a candidatura de Armando, vai sobrar a candidatura da Frente Popular, que ele deve apoiar, pelo menos é o que eu imagino, sem ter nenhum tipo de compensação, porque o que ele quer, a Frente Popular simplesmente não dará, que é votos para completar a sua eleição.
Ok, Hinaldo, bom dia para você. Bom começo de semana.
Obrigado, Maurício. Bom dia para você também e os ouvintes da Rádio Polo.
8:27, 8:27, eu vou ao bloco e daqui a pouquinho a gente retorna com mais um tema falando de política do blog do Magno Martins, Sem Tempo para Respirar.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8:32, 8:32 do blog do Magno Martins, sem tempo para respirar. Marcha Arantes.
Blog do Magno Martins, sem tempo para respirar. Entrando hoje na última semana do seu governo, Eduardo Campos cumpre uma agenda incansável pelo interior. No roteiro, inauguração de obras, com destaque para a entrega de UPAs especializadas, casas populares, estradas e assinatura de ordens de serviço para novos empreendimentos na área de infraestrutura. Em cada cidade, articulações políticas, ternurada em aliados que reclamam de mais atenção, muita tietagem, entrevistas para a mídia local e palanques para mandar a sua mensagem, que chegam através de discursos fortes de um lado para massificar o fim de um governo que, segundo ele, mudou a face do estado. De outro, de forma bem clara, apresentar o secretário da Fazenda, Paulo Câmara, como o candidato que escolheu para sucedê-lo no Palácio das Princesas. Em média, o governador faz uma fala de 20 minutos com frases de efeito tão fortes que parecem ter saído do laboratório de marqueteiros.
8:33, Eduardo Campos deixa o governo na próxima sexta-feira e já está dando a carga toda em relação a inaugurações, articulações. Isso torna-se normal para quem vai para disputar a presidência. Eu estou com Magno Martins. A sua opinião, bom dia, Magno.
Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. O governador Eduardo Campos está há muito tempo na campanha para a presidência da República. E mais recentemente, ao lado do seu candidato, na campanha para o governo do estado, o secretário da Fazenda, Paulo Câmara. E como ele deixa o governo sexta-feira, portanto, está cumprindo um agendão aí, um roteirão de causar inveja aos seus adversários. Porque, em média, são 5 a 6 municípios por dia. Neste final de semana, eu acompanhei a comitiva do governador no sertão do Pajeú e pude ver de perto como tem sido essa maratona dos últimos dias do governo de Eduardo. Começa às 7 da manhã e não tem hora para acabar. Lá no Pajeú, no sábado passado, a agenda começou de 8 e acabou às 3 da madrugada.
E quanto a João Lira Neto, que vai assumir neste próximo fim de semana, a mudança em algum secretário poderá surpreender ou não, Magno?
Eu fiquei surpreso com a questão de que Joaquim Francisco pode ocupar a Secretaria de Cidade no lugar de Danilo Cabral. Do ponto de vista de reação a algum tipo de hostilidade por estar magoado por não ter sido o candidato de Eduardo, eu pessoalmente não acredito que o vice-governador João Lira, ao assumir o estado sexta-feira, venha ter uma postura diferenciada. Ele realmente não gostou do processo da escolha de Paulo Câmara, não ficou a processo da escolha, porque o governador alijou ele, só soube pela mídia. Daí a razão desse gosto dele. O governador vai definir até na quarta-feira os pontos finais que precisam ser fechados nesse mandato tantão de 9 meses. Evidentemente que, com a caneta na mão a partir de sexta-feira, João Lira terá autonomia. Mas, em função de pertencer a um conjunto de forças, em função de alternativas para onde ir e no futuro vier ficar isolado, eu não acredito que João Lira tome um que não seja o de apoiar efetivamente a candidatura de Paulo Câmara.
Magno, bom dia para você. Obrigado. Bom começo de semana.
Cortou um pouco agora.
Bom dia para você e bom início de semana.
Para você também.
Um abraço. 8:37. Romenick, concordas? Isso não fica uma arestazinha, não. Não fica uma arestazinha de bastidor, não.
Primeiro ponto, né? Vamos por partes, né? Vamos colocar assim. a questão da maratona de Eduardo Campos, né? Praticamente, podemos dizer assim, se despedindo como governador, né? E até os últimos momentos que ele vai estar com seu candidato de fato, né? Porque ninguém vai pensar que Eduardo vai estar com Paulo Câmara toda a eleição, que não tem condição. Eduardo ainda é desconhecido em boa parte do Brasil. Ele vai ter que estar, né, nesses locais. A gente até falava na última sexta-feira do tablado, né? Que é a questão dele não ter o palanque e ele ter que ir pro corpo a corpo. E isso é uma maratona pesada, né? Então, ele tá se despedindo, podemos dizer assim, do estado de Pernambuco, tanto que seu QG, né, seu quartel-general de campanha será em São Paulo, não será em Pernambuco, será em São Paulo, porque lá ele é menos conhecido, bem menos, lógico, né, ele é governador de Pernambuco e com uma aprovação nas alturas. Assim como também ninguém imagina que Lula vai estar com Armando debaixo do braço no estado de Pernambuco a campanha toda. Isso é uma ilusão de muitas pessoas, né, lógico. Vai ter vários comícios de ambos aqui, mas com um número bem reduzido do que muita gente imagina, né? E aí, ainda talvez exista a possibilidade, nessa despedida, talvez o Eduardo Campos passar por aqui, né? Vai estar aí pertinho, Caruaru, entregando dois hospitais, né? A reforma de São Sebastião, que o Zé estava lembrando aqui, e a questão do Mestre Vitalino, né? Dois hospitais em Caruaru. E talvez, não se sabe, se na agenda possa estar para aqui, já que está aqui tão pertinho, né? E se falou aí em 40, as 40 maiores cidades de Pernambuco, Santa Cruz é uma delas, né? E se ele já passou por 25 e faltam 15, por que não passar aqui em Santa Cruz do Capibaribe? Quanto à questão, eu acho que fica, Maurício, essas arestas sempre ficam, né? Não foi um movimento popular colocar uns outdoor, queria que fosse você, João, em Caruaru, não. Isso não é movimento popular, não, sinceramente, essa é a minha visão, né? Então já ficou uma mágoa. Eu estive em Caruaru e ouvindo até algumas rádios e vi algumas enquetes e o que me chamou a atenção: Armando ganha ou é pau a pau as enquetes em Caruaru de rádios. Enquete não tem valor científico. E em Caruaru eu não vejo Armando com palanque de jeito nenhum, não. Zé Queiroz está com Câmara, já disse isso, independente da decisão do PDT. João Lira se diz estar ao lado de Eduardo, até porque vai assumir o governo do estado. E Tony Gel, que talvez fosse o único adversário de Eduardo, mas já está também com Eduardo Campos, né? Então, existe uma revolta aí em algum sentido. E eu acho que Caruaru era a única cidade no mundo que aqui de Pernambuco que deve muito ao governador Eduardo Campos. Se tem uma cidade aqui na região que deveria votar em massa no candidato do governador, é Caruaru, né? Dois hospitais vai ser entregue essa semana, né? E aí o interessante é essas questões. João Lira ainda não engoliu muito bem, não digeriu muito bem essa situação do Paulo Câmara. João Lira era o sucessor natural, é o vice. É como se colocava aqui. O candidato aqui era Toninho do Pará, o natural, né? Se não fosse Toninho, era Zé Elias, que era o vice. Mas acabou voltando para Zé Augusto. Eu só estou fazendo essa comparação para a população entender melhor. João Lira era o candidato natural, o vice de Eduardo Campos, né? Candidatura natural seria a de João Lira. Mas Eduardo, nas suas estratégias políticas, né, vem dando um ritmo ao estado de Pernambuco com nomes técnicos. Apesar de Eduardo nunca ter sido tão técnico, né? Eduardo sempre foi político por natureza, mas colocou em Recife um técnico e está colocando para o estado também um técnico. E esse perfil não cabe ao João Lira. O João Lira é um político, né? Um político das antigas do estado de Pernambuco, né? Não é nenhum jovem mais, não. E o Paulo Câmara seria o jovem e técnico, que é o perfil que o Eduardo estava procurando. E o que vai acontecer, a gente tem que esperar primeiro o João Lira assumir para saber se de fato ele vai seguir as determinações de Eduardo Campos, ou se ele vai ter uma postura própria, né? Uma postura dele, né? Deixar sua marca no governo do estado de Caruaru. Porque já houve a história de que teve uma reunião com o Murro na Mesa, o próprio João Lira foi à mídia desmentir essa situação. Então vamos esperar qual é essa postura. Vai ficar na mão de João Lira liberar o dinheiro do FEM, né? Vai ficar na mão de João Lira liberar também outros recursos que por aí estão no estado de Pernambuco, e ele já disse que quer primeiro saber como está o estado de Pernambuco, a finança do estado de Pernambuco. Isso foram palavras de João Lira em algumas entrevistas. Então vamos esperar, não dá para dizer o que ainda ele vai fazer ou não. Então vamos esperar, aguardar, dá tempo ao tempo.
Eu acho que ele vai receber um acurso de lascar. Isso aqui é a minha verdade. Concorda, Zé? Que não liberar o FEM numa campanha para...
O FEM já, inclusive, já foi aprovado o projeto na Assembleia, né? Ampla maioria, se eu não me engano, foi até unanimidade a aprovação do FEM. Né? Ou seja, está tudo fechadinho, definido, e todas as prefeituras do estado...
De boca aberta esperando. Muito difícil. Tu acha que ele vai dar um tranca? É muito difícil.
Agora é claro que ficou mágoa, né? Porque, não pela não indicação, eu acredito, né? Porque eu acho que até no íntimo de João, ele sabia que era difícil para ele, porque é difícil degustar o João Lira como um candidato. Mas pela questão, segundo a mídia, do trato, né? Da forma de chegar, da forma de dizer, porque segundo a mídia estadual, ele soube pela imprensa, e ele é vice-governador, né? E aí teria que ter, Eduardo Campos teria que ter tido um trato melhor nessa questão aí, né? Mas eu acredito que o João, ele tá com a Frente Popular, né? Porque da mesma forma que Eduardo em 2006 chegou ao posto de governador como um projeto alternativo, João Lira estava lá também, né? João Lira estava nesse início com o Eduardo Campos, demonstrando também que ele estava, era a inserção do Agreste na chapa de Eduardo, mas João Lira naquela época também ele não estava com tanto prestígio, porque ele vinha de derrota, né, nas eleições em Caruaru, já vinha num certo declínio, e com a eleição para o governo ele voltou a tá no centro político do estado, né, principalmente da região dele, que é Caruaru, da cidade dele, que é Caruaru. Claro que ele vai ter algumas modificações no governo que independem de Eduardo Campos, né? Alguns secretários são indicações dele, né? São nomes da confiança dele, e que diferem com certeza de alguns dos indicados ou dos secretários de Eduardo Campos. Mas assim, mudança de governo e de diretriz, acho pouco provável. Em Caruaru, né, como você bem disse, Rominique, o governo do estado atuou de forma presente mesmo, né? Agora também isso se deve a dois fatores, né? Em Caruaru, o vice-governador de lá tem o Zé Queiroz, é a principal cidade do interior, né? Zé Queiroz estava lá, e tinha toda uma negociação, porque, como eu já disse anteriormente, essa chapa de Eduardo, ela está montada há muito tempo. Ela não foi montada no dia que lançou, não. Ela já está montada há muito tempo, e ele sabia que Caruaru ia ficar de fora dessa montagem, né? E todas as articulações fizeram com que os palanques de Caruaru, né, ficassem com a Frente Popular, né? Tirando do Zé Queiroz, que já era uma tendência, o próprio grupo de João Lira, que já era uma tendência, mas conseguiu o Tony Gel também, que era o principal líder da oposição, né? E aí, o Armando não tem palanque lá em Caruaru, está tentando a possibilidade de lançar o Rogério Menezes, candidato a deputado estadual, para apenas dizer que vai ter alguém lá em Caruaru, mas vai ser complicado por conta das obras, né? Porque foram muitas que beneficiaram diretamente Caruaru, e também as lideranças políticas que estão apoiando a Frente Popular. Agora também trazendo essa questão aqui para a cidade, Caruaru teve muitas obras por cobrança, né? Por cobrança, que a gente às vezes peca muito, que a gente cobra pouco do governo. E aí a crítica não é só para o deputado Diogo Moraes, é para todo mundo, inclusive para a população também, que pressiona pouco.
Até pouco tempo era todo mundo aliado.
Todo mundo era aliado.
Talvez isso venha a sofrer Caruaru daqui um dia.
Pois é.
Caruaru hoje em dia está todo mundo aliado, né? Talvez Caruaru também comece a receber o tratamento que Santa Cruz recebia, né?
Mas a diferença é que mesmo aliada, o pessoal lá tem conseguido as coisas.
Exatamente.
Né? Porque eu citei aqui em outros programas que todo mundo era aliado, inclusive o Armando estava dizendo há pouco aqui, entra muito em contradição, porque Armando, ele critica o governo agora, ele diz que Pernambuco sempre foi de mudanças, mas o Armando Monteiro, até um dia desse, estava com o Pires lá no gabinete de Eduardo Campos esperando ser o indicado da Frente Popular, né? Ele só lançou uma pré-candidatura quando Eduardo Campos rechaçou o nome de Armando Monteiro, né? Mas aí acontece muito isso e a questão também da maratona do Eduardo Campos, estrategicamente ele vai nas principais áreas, eu não digo os municípios assim, mas ele vai nas principais áreas do estado, que aglomeram diversos municípios, né? Quando ele vai no sertão, vai numa cidade lá, duas, três, mas os prefeitos de toda a região estão lá. E a atenção toda voltada para essa questão. Ele tem feito isso e de repente pode até vir aqui a Santa Cruz, né? Tem a escola técnica para ser inaugurada, né? E
não está pronta nada. Não dá tempo para ele, não.
Não sei. Mas aí tem a escola técnica. E também. Mas eu acho improvável por conta da vinda de Paulo Câmara. Se o Paulo Câmara já veio aqui, eu acho que já era por conta da agenda de Eduardo, não está dando para vir. Mas de repente vai estar aqui perto, quem sabe, né? E aí a gente pode cobrar mais, não aplaudir e cobrar. Né?
8:49, nós vamos ao bloco e daqui a pouquinho retornaremos com a coletiva de Paulo Câmara em Santa Cruz do Capibaribe. Horas 55 minutos do blog do Ney Lima, que fala sobre a coletiva de Paulo Câmara. Márcia Arantes.
Blog do Ney Lima, coletiva de Paulo Câmara. Redução da informalidade, PE 160, melhorias para a saúde e economia, aliadas a alguns deslizes políticos, foram destaques na coletiva de Paulo Câmara em Santa Cruz do Capibaribe. A manhã política da última sexta-feira, 28, foi de bastante repercussão com a visita do secretário da Fazenda e pré-candidato ao governo estadual, Paulo Câmara. Juntamente com uma comitiva formada por representantes do governo do estado, o secretário trouxe à pauta assuntos voltados para a economia e infraestrutura, mas também foi indagado pela imprensa local nas áreas de saúde e aumento da violência, além do seu posicionamento em relação às emancipações. Com falas objetivas, o secretário fez o anúncio do pacote de emendas para o polo de confecções e para a duplicação da PE 160, mas não deixou transparecer a falta de conhecimento específico em relação a Santa Cruz do Capibaribe. Entre os pontos indagados estão a não conclusão da cadeia pública, que está atrasada desde setembro de 2011, a não assinatura da ordem de serviço para a duplicação da PE 160, prometida para dezembro de 2013, do aumento da violência, mesmo com a implantação do 24º BPM, além do regime de tributação diferenciada para o polo, que não foi aceito pela maioria dos pequenos confeccionistas.
8:57. Eusébio, como você analisa essa vinda de Paulo Câmara a Santa Cruz Capibaribe? Começa por você.
Ele trouxe, né, o que foi pedido, né? Eu tava vendo, às vezes a gente aqui da cidade pede pouco, né? A gente tem um problema de pedir pouco, porque se você observar bem e perguntar, diga três coisas que você quer do governo do estado. O pessoal sempre diz...
Duplicação,
água e aí questão de da fiscalização, porque o povo não quer fiscalização aqui, fiscalização em todo canto, menos aqui. Se você observar, o resultado vai ser esse: estrada, água e fiscalização fora, né? Aí trouxe, né, a questão do incentivo aqui para a questão fiscal da cidade, né? E também num projeto de formalização, né? Porque as pessoas têm que entender que elas têm que se formalizar. Mas aí também o estado tem que entender que isso é um processo aqui na cidade, principalmente, que tem que ser diferenciado, e isso é a proposta que eles estão trazendo para cá. A estrada, né? que já vem um pedido daquele, do Todos por Pernambuco, né? Foi feito um documento aqui, se eu não me engano, em 2007, há algum tempo. E ficou nos estudos, vai para lá, vem para cá. O ano passado, Eduardo Campos disse que ia fazer a estrada, né? E aí, saiu o edital, já teve a empresa e a estrada, teoricamente, vai acontecer, né? E se acontecer nos moldes que eu vi, assim, a explanação do projeto, vai ficar uma excelente estrada, né? Né? Agora tem que lembrar de tirar ali, de excluir os buracos que tem RG, para que quando terminar não já tenha os buracos. Mas vem a estrada. Questão de água, as tubulações aqui, né, já estão chegando aqui em Pão de Açúcar. E essa aí vai entrar também na questão do Rio São Francisco, que é só para o ano que vem.
Do Agreste, né?
Mas ela vai entrar na Doutora do Agreste, a questão dos poços lá do sertão. E a previsão é de água para esse ano, né? E também a questão de, parece que vai ter uma nova tubulação de tabocas para cá, né, para melhorar o abastecimento quando chover, né? Mas essa questão dessa encanação que vem pela Doutora do Agreste são poços, mega poços que tem aqui no estado, né, que é uma reserva muito grande de água, e que quando essa encanação ficar pronta, há a possibilidade de já começar a chegar água por essas tubulações. E aí está trazendo o que a gente pede. Agora, a gente pede pouco, né? A gente pede pouco, porque parece-me que foi mencionado, eu não acompanhei a coletiva dele, mas parece-me que foi mencionada a questão do distrito industrial. Mas só, a gente precisa de um distrito industrial. Ninguém nunca fincou o pé para dizer, não, a gente quer um distrito industrial. A gente precisa de melhorias na saúde, né? Fala assim, não, hospital microrregional, aquela coisa toda, tá indo para Caruaru, não, Caruaru recebe tudo. Minha gente, Caruaru é um polo. Se está lá, vai beneficiar a gente também, é um hospital de ponta. Agora é que a gente também precisa melhorias nos hospitais daqui. E o Estado tem dinheiro para fazer isso. A gente reclama porque o governo do Estado tá ajudando Caruaru com 10, 11 milhões para o parque de feiras de lá. Meu amigo, que importância tem ele ajudar lá? Ele tem que ajudar aqui também. A gente não só existe a gente não é um contexto isolado, né? A gente é um polo de confecções, é um todo. Agora, não foi feito pressão há 7, 8 anos atrás para o governo do estado ajudar na construção do Moda Center, né? Não foi feito pressão, né? Quem construiu o Moda Center foi o silanqueiro, foi os confeccionistas daqui da cidade.
Em relação a isso, agora só o calçadão, né?
Aí quando foi pedido, aí veio. A gente pede pouco, minha gente. E aí a gente tem um problema também. E aí, Romerick estava abordando até um pouco aqui, acho que em off, de muito tempo nós éramos aqui, quando eu digo nós, os grupos políticos aqui da cidade. Eram todos apoiavam o mesmo governante. É uma sede de poder muito grande, porque foi com Jarbas Vasconcelos, era dois grupos apoiando Jarbas Vasconcelos.
A maior briga para subir no palanque.
Né? Aí Eduardo Campos começou, todo mundo com Eduardo Campos. Aí, quando é véspera de eleição, aí um sai do grupo, um sai do apoio e tal, e começa a meter o pau em quem estava lá, se esquecendo que fazia parte, né? E aí a gente tem que observar e tem que analisar isso muito criticamente, porque quando a gente deixa de cobrar, o que dificulta são nossas vidas, né? O que dificulta são nossas vidas. Se a escola ou a escola estadual está com problema, se a gente não cobra, é o futuro dos adolescentes que estão ali na escola que está em jogo, né? A saúde. E aí a gente tem que ter um senso crítico para cobrar mais, né? E ver, juntar e ver reivindicações que muitas vezes a gente diz, não, mas isso aí não tem precisão agora. Mas quando essas necessidades que não tem necessidade, quando essas questões que não tem necessidade agora vierem ser atendidas, é quando já está precisando, e a gente tem que observar lá na frente, né? E aí a gente fica feliz, eu fiquei bastante feliz com os anúncios, espero que sejam concretizados, mas ainda é pouco para o que a gente precisa, né? Vai dar uma melhorada aqui na cidade, mas a gente tem que saber e cobrar mais.
Ô, Manique,
Primeiro mandar um abraço aí para o amigo João Paulo, tá ouvindo a gente, professor João Paulo, Eusébio.
Desculpa.
Segundo, só apontar que um ouvinte ligou, né, e já reclamando dos reboques de som que estão passando já nos finais de semana, principalmente nos bairros, em alguns bairros periféricos da cidade, com campanhas políticas, né? Bora esperar pelo menos um momentinho, né? Vamos deixar as bandeiras guardadas nesse momento, porque domingo à noite tem crianças dormindo, pessoas doentes, né? Não é o momento, acho que ainda não é o momento, nem pode, né? Não estamos ainda em campanha eleitoral, então vamos tomar um pouquinho de precaução aí nesse sentido.
É justamente por isso, Romini, que a cidade tem grandes problemas.
Exato.
Como existe, porque a gente tem um monte de apaixonado, né? E aí de ambas as partes, né? De ambos os grupos, né? Que acaba prejudicando a cidade. E aí tem que ser feita uma conscientização para que isso seja amadurecido, né? Porque você se identifica com o candidato, às vezes, no período eleitoral, que você defende. Não há problema nisso. Agora que muitas vezes isso prejudica por demais o desenvolvimento aqui da cidade.
Eu quero só falar do Paulo Câmara um minutinho antes de ir para as obras, né? Eu achei assim, a vinda do Paulo Câmara foi interessante para a gente conhecê-lo de fato, né? Eu achei ele ainda muito fraco na habilidade de discurso, né? Ele ainda não tem aquele discurso firme. Em algumas perguntas gaguejava muito, né? Pouco conhecedor de algumas causas, né? Eu acho que não foi tão bem preparado para algumas situações. Em algumas perguntas ele se perdeu um pouco, em outras ele já deixou claro: não, olha, eu respondo sobre isso, qualquer pergunta que for fora disso eu vou passar para as pessoas da minha comitiva, né? E para uma postura de um pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, né, se a gente for fazer uma comparação a Eduardo Campos, está muito longe, né? Contudo, ele tem atitude. Eu achei muito interessante, no final da coletiva, tinha um pequeno protesto, né, de um pequeno número de pessoas com algumas faixas à frente da Câmara de Vereadores, e a comitiva do Paulo Câmara, com o prefeito Edson Vieira e o deputado estadual Diogo Moraes, foi lá, pegou na mão das pessoas, conversou, brincou, foi muito interessante, né, assim... Por mais que ele ainda não tenha uma habilidade no discurso, que isso é resolvido daqui para a campanha, né? Ainda temos tempo para isso, mas ele teve uma atitude interessante frente à diversidade. Coisa que alguns dinossauros da política de Santa Cruz do Capibaribe, né, infelizmente não teve, né? Que em pleno protesto, vendo o pré-candidato a governador, vendo o prefeito do município, o deputado estadual, saber lidar com a diversidade, sair de uma situação que seria de constrangimento de uma forma muito interessante, aí vai lá tentar arrancar a faixa da mão dos protestantes, né? Infelizmente, ainda Santa Cruz ainda pena com alguns ex-políticos, podemos dizer assim, que eu não considero mais políticos, dessa forma. Quanto às obras, concordo, né? Muitas pessoas até abordaram, e eu também até coloquei nas minhas curtinhas, né? O protesto foi tardio, né? Infelizmente, os buracos estavam aí há muito tempo, foi tardio, contudo, foi muito inteligente a atitude, né? Foi um protesto muito inteligente, a questão de pintar os buracos, demarcaram os buracos, colocaram algumas frases de efeito na pista, né? E o Paulo Câmara também traz, mesmo que tardio também, né? Eu coloco tardio, mas antes tarde do que nunca, né? Traz em pleno ano de eleição o que a população, mesmo só cobrava muito pouco, né? Cobrava essas três coisas só, né, José? Mesmo muito pouco, mas trouxe em pleno ano de eleição. Pelo menos trouxe, né? E anunciou aí a questão da fiscalização, muito importante, né? A gente viu que para o polo de confecções, colocando em prática, vai ser uma forma muito interessante. Contudo, ele abordou também que vai ter ajuda aí, Zé, um local, né, para questão de incentivar a formalidade, né? Tá dando com a mão, mas também vai querer com a outra, lógico, vai querer a formalidade das pessoas, né? E a duplicação, né? A duplicação e a doutora de Itaboca, né? O que falta é água, infelizmente falta a chuva, né? A gente tá esperando é chuva, que não adianta mais uma adutora com a capacidade de 1%
de
Itaboca.
Agora a adutora do Agreste. A do Agreste. A do Itaboca já tem, né?
Não, mas era uma também. Terceira etapa. Ah, ele anunciou uma terceira etapa da
adutora do Itaboca. Água que vinha, né? É porque a água que vinha de Itabocas, ela não tá dando para mais vencimento. Aí vem uma adutora de Itabocas também.
É.
Agora de lá, agora a adutora do Agreste vem água
do
que
São
já
Francisco.
Tem disponível,
do São
né?
Do São Francisco.
Exatamente.
Do São Francisco não.
Dos poços. E aí a questão, né? É, mesmo no período eleitoral, mas é muito importante. Não resta mais nada, eu concordo com o José, não resta mais nada a dizer. Ele anunciou. Então agora vamos esperar a concretização das mesmas. Né? Vamos esperar os prazos que foram dados, por exemplo, a da duplicação da PE-160. O diretor do DR, ele abordou que em maio as máquinas já estariam trabalhando na nossa PE-160. Então é aguardar, né? Foi dado mais um prazo. Tinha sido dado um prazo em
novembro,
né? A gente esperou, houve problemas de licitação e tudo mais. Teve até aquela aposta do Galego de Mourinha com o Zé Minhoca, né? Que o Galego de Mourinha chamou para uma aposta que não acreditava que a ordem de serviço dita, prometida pelo o governador Eduardo Campos, não aconteceu em dezembro, e de fato não aconteceu. Tem uma nova, agora com a licitação, lógico, né? Agora com a licitação, tem agora uma nova promessa. Então vamos aguardar esse novo prazo, saber se de fato vai acontecer. A gente fica um pouco, eu estava até comentando contigo e com a Fran, acho que nos bastidores lá da Câmara, nos corredores da Câmara. Enquanto o povo não vê essas máquinas trabalhando, ainda não tem essa crença, né? Isso se arrastou tanto que, por mais que tenha licitação, que tenha projeto assinado, que dê ordem de serviço, enquanto não vê, o povo está meio que São Tomé para essa PE-160. Enquanto não vê a máquina trabalhando, o povo ainda está sem acreditar, né? Mas aí vamos esperar. Tem um novo prazo aí, é necessário que a população espere e aguarde um pouco até maio para ver essas máquinas trabalhando na nossa PE-160.
Mas também não falta muito não, né? Porque, por exemplo, amanhã já estamos no primeiro de abril.
É. 30 dias. É, 30 Bora botar dias. 30 dias aí.
É, 30 dias.
Não foi dado uma data.
Levantar.
Diz que era no mês, né? No mês de maio as máquinas estariam. Então vamos aguardar um pouco, não custa nada. Quem esperou até agora, né? Aí, né? Porque não espero pelo menos um mês de ano de eleição. Pelo menos eu acredito que as máquinas estarão. É ano de eleição, gente. Não vamos
desacreditar
não, que é ano de eleição, né? Assim como houve o protesto, né? Que os buracos estavam aí também fazia tempo. Mas aí também deveria ter resolvido também há muito tempo. Mas vamos esperar. Ano de eleição, a gente espera um pouquinho.
9:11, seu Zé. Feliz início de semana. Muito bom dia para você. Foi bom ficar esses dias agora com a ausência dele com vocês, né?
Digo mesmo, Maurício, foi bom tá por aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Mandar um abraço para Ney Lima, né? Esse problema de dificuldade aí de adaptação e tal. E amanhã a gente tá por aqui novamente. Bom dia.
Ô, Menique, não diga muita coisa não, senão quem vai pagar sou eu, viu, chefe?
Eu não, quem fica soprando é Márcia ali, ó. Márcia fica soprando no
agora
ouvido.
Márcia.
É Márcia do nada.
É por isso, eu acho que foi por isso que Ney disse, tira aquele microfone que fica ali pra Márcia, não, porque tá. É complicado.
Márcia é do nada, viu? Márcia já tava fazendo uma vaquinha aí pra dar um presente a Ney. Eu não tenho coragem nem de dizer o que é.
Um abraço.
Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Márcio. Um abraço, meus amigos e amigas. Amanhã tem Ney, hein? Ney Lima aqui comandando. Tá certo? O Rádio Debate na sua Polo FM.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.